no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Anunciados mais 3 bilhões e 100 milhões de reais para garantir mais segurança nas escolas.
Em encontro com governadores, prefeitos e outras autoridades, presidente Lula defende união de todos os poderes para enfrentar a violência.
É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Nós vamos resolver isso com atitude. Nós temos que transformar esse grave problema numa solução política para a gente resolver a violência desse país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Atrair mais investimentos e assegurar gastos em áreas como saúde e educação.
O governo envia ao Congresso a proposta de nova regra fiscal para o país.
Mais de 2 bilhões de reais de investimentos em artistas e manifestações culturais do país.
Vamos falar sobre as ações neste início de governo no setor em uma entrevista ao vivo com a ministra da Cultura, Margareth Menezes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Valorização da cultura.
Os investimentos no setor já superam os 2 bilhões de reais neste ano.
E outras medidas vão financiar produções culturais e ajudar na retomada do cinema brasileiro.
Para falar dos avanços na cultura, nós conversamos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Oi, ministra, boa noite.
Olá, boa noite, Mariana, boa noite, Nazi e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez conversando com vocês, viu? E então, né? Pois é, a cultura voltou, né?
Pois é, ministra. 2 bilhões de reais em 100 dias de governo, voltou a ser estratégica?
Olha, aqui, esses 2 bilhões de reais, o que nós fizemos, foram realmente o que nós encontramos, né? Na verdade, 1 bilhão de reais contingenciados em 1.946 projetos que já estavam captados, aprovados e captados, e estavam lá travados, né? Então, nós destravamos isso, que dá um valor relativamente, aproximadamente de quase 1 bilhão de reais, né? Isso era muito prejudicial para o setor, porque projetos que estavam lá já esperando, né? Os produtores, as pessoas, isso gera trabalho, né? Emprego. E aí nós fizemos foi esse destravamento. E depois foi também no setor do audiovisual, que com a mesma situação, né? Com a Ancine. Então, o que nós fizemos foi, na verdade, liberar uma contingência, um contingenciamento de financeiro que já estava lá há algum tempo.
Represado,
e isso estava,
né?
Represado, né? Quando você pensa em cinema, né? Quantas pessoas trabalham para fazer um filme, quantas pessoas trabalham em shows, em teatro. Então, isso estava realmente prejudicando o setor. O que nós fizemos foi destravar. Chegamos lá, cumprindo a função mesmo do Ministério da Cultura, que é fazer chegar aos produtores, os trabalhadores da cultura, as leis de incentivo, né?
Pois é, ministro, o governo então quer aí destravar e retomar aí o cinema no país, né? E esse investimento pode chegar aí 1 bilhão de reais. Serão financiados projetos para todas as regiões do país?
Para todas as regiões do país, para todas as regiões do país. A Ancine, junto com a Secretaria de Audiovisual do Ministério, estamos trabalhando para que esse fomento ao cinema, que hoje é uma ferramenta, é um setor muito, muito potente, que emprega muita gente, seja realmente tratado da melhor maneira possível, porque isso traz divisas para nós, né? Traz renda. E o Brasil sempre teve um destaque importante no cinema nacional e internacional, e dessa vez o fomento chegará com mais força ainda.
Ministra, uma das principais ações aí nesse período foi o decreto de fomento à cultura. E entre as medidas, o decreto pretende agilizar o repasse de recursos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que foram criadas durante a pandemia, né, para fortalecer e socorrer o setor cultural. O que o Ministério espera e prevê como resultado dessas medidas?
Olha, nós publicamos em tempo recorde, inclusive, né, o decreto novo com a instrução normativa. E o que nós queremos é promover, atender os apelos que a população já tinha em relação às reclamações sobre a questão da descentralização, né, do fomento, da lei de fomento. Então, a lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial, que foi travada também, que essa lei ela surgiu durante a pandemia, né, e foi travada de ser executada durante a pandemia. Então, é um direito do setor, que dá na base 3 bilhões, que vai ser agora liberado agora. Ouvimos muitos setores da sociedade para poder fazer o decreto e executar a lei. Então, vai chegar a todos os estados e todas as cidades do Brasil. Isso foi também uma conquista que aconteceu quando foi executada a primeira lei Aldir Blanc. Ela funcionou assim, sem o Ministério da Cultura. Então, o que nós fizemos? Aperfeiçoamos esse método. Então, tanto a lei Paulo Gustavo, que é essa que nós vamos liberar agora, e logo em seguida também liberaremos, né, a lei Aldir Blanc, que chegará a todas as cidades do Brasil. Todas as cidades, todos os estados terão aí um investimento importante, assim proporcionando que essa descentralização, né, que era uma das grandes reclamações sobre a questão da lei do fomento, né? Então, todos os lugares do Brasil terão acesso a esse aporte importante, né? Tanto da lei Paulo Gustavo como a lei Aldir Blanc, sendo que a lei Aldir Blanc se repetirá por mais 4 anos, né? Então, é um momento importante para a cultura do Brasil. Eu acho que uma sensibilidade do presidente Lula. Estamos falando de um setor que emprega 7 milhões de pessoas.
Ainda sente, o setor ainda sente, ministro, os efeitos
ainda
lá da pandemia?
Sente, porque ainda não houveram ainda as ações para recuperação disso, né? As pessoas estão muito, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Brasil estão muito ávidos por esse momento, né? Para liberar esse decreto, nós fizemos questão de cumprir com a questão de você ouvir a comunidade. Então, isso está sendo o decreto do Paulo Gustavo, que está saindo agora. Nós escutamos assim, mais de 7 mil pessoas entre grupos, todos os secretários de cultura do Brasil inteiro foram ouvidos. Então, está sendo feito de uma maneira muito cuidadosa, muito transparente também, para que a gente consiga destravar o mais importante, que é o vetor econômico do setor cultural do Brasil, que é uma potência.
Pois é, ministra, quanto a cultura é importante para a economia do nosso país? O Ministério dispõe de dados mostrando como esse investimento em cultura traz retorno para a sociedade?
Sim, dispõe de dados. Inclusive, foi agora feita uma pesquisa, né, que é muito importante, porque para o percentual que é investido na cultura, o PIB da cultura ela é superior a muitos outros setores da indústria, inclusive, né? Setor automobilístico, setor nosso PIB, o que a cultura gera, vai a 3,8 mais ou menos de retorno, né, para os 4% que é liberado pelo incentivo fiscal. Então, isso para nós, sem haver ainda um aporte, um mecanismo adequado, né, no sentido dessas questões das leis, do acesso a todos os lugares. Então, a gente aposta muito nisso, desse investimento, para provocar justamente o crescimento ainda maior do produto da cultura no Brasil.
3,8, três vezes o que é investido, ministra?
É 3,8 do PIB, né? Do PIB, da consideração, né? Nós temos aqui, a pesquisa que eu trouxe, porque aqui, que foi feita pelo Instituto agora mais recente, que foi muito bacana, foi lançado agora no dia 10, até aqui, mais ou menos, pronto. 3,11, desculpa, tá? Uma plataforma, né, que foi lançada agora para estudar esse efeito da economia da cultura com o produto interno bruto, que é o PIB nosso, né? Então, são de 2020, a cultura do Brasil apresentou um levantamento que mostra que em 2020 as indústrias criativas movimentaram 230 bilhões de reais, equivalente a 3,11 do PIB brasileiro. Esse foi uma pesquisa lançada agora, né? E um valor de 2,1 no mesmo período. Então, isso é valioso para nós. Quer dizer, se aconteceu,
né,
assim, sem o Ministério, agora com o Ministério da Cultura, com essa arrumação que estamos trazendo, crescerá muito mais. Eu tenho muita esperança disso. Estamos fazendo um trabalho sério para que possamos chegar a uma realidade melhor nessa questão do nosso setor de trabalhador e da trabalhadora da cultura do Brasil.
Ministra, a senhora fez parte aí da comitiva do presidente Lula na viagem à China e assinou um acordo aí de produção audiovisual com a Administração Nacional de Rádio e TV da China. Quais que são os benefícios desse acordo?
Olha, esse acordo traz assim, modernidade para nós, um investimento também para novas tecnologias. Eu acho que fortalece o Brasil por essa questão da produção do audiovisual. Também é uma maneira da gente provocar uma parceria onde nós possamos mostrar também nossa produção nacional na China e receber também essa, a qualidade também dos produtos deles, porque a China hoje é uma potência também na indústria do audiovisual, né? E isso a gente pode tirar muito partido positivo sobre isso, na questão das tecnologias, né? E foi importante essa viagem com o presidente Lula, né? Porque numa viagem, nessa primeira viagem para acordos, ele volta aí para o Brasil com 60 bilhões, né, de investimentos. Então isso é muito importante. E se cada vez que o presidente Lula fizer uma viagem dessa, retornar com esse nível de investimento para o país, eu acho que todos nós temos a ganhar, né?
É, sem dúvida, né, ministra? E a China tem um público interno elevadíssimo, né? Para receber os produtos brasileiros, né?
Lá, inclusive, ele é engraçado isso, né? Como eles são interessados, eles gostam da cultura brasileira, né? Eles gostam. Inclusive, fizemos também algumas conversas na questão da literatura, né? Por incrível que pareça, eles gostam dos livros brasileiros, eles gostam da língua portuguesa. Então, isso fortalece, né? A gente poder também levar os novos autores, novos livros desse setor, né, da literatura do Brasil para fora do Brasil. Isso só vem a engrandecer, né, o nosso país, né?
Mostrar o que a gente tem de bom. Bom, conversamos com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu quero mandar um abraço para todo o povo brasileiro, dizer que para nós da cultura, que estamos trabalhando no Ministério da Cultura com todo carinho, todo amor, todo empenho, para fazer realmente o renascimento da cultura no Brasil, fortalecer esse setor que é tão importante e que a gente tem tanta paixão, tanto amor para fazer isso, né? E que representa de uma maneira muito positiva o nosso país, o nosso povo, a nossa identidade nacional. Quero aproveitar e mandar um abraço para toda a minha família que sei que está me ouvindo aí na Bahia, estou aí de saudade, viu? E dizer que é isso, né? Nós, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, somos pessoas de família e fazemos esse trabalho, a nossa vida é isso, e nós queremos cada vez mais fortalecer e fazer com que a sociedade brasileira tenha confiança no trabalho que a gente vem executando, porque é para o melhor, é para trazer desenvolvimento cultural, social e principalmente desenvolvimento econômico para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro.
O presidente Lula, prefeitos, governadores e representantes dos três poderes se reuniram hoje no Palácio do Planalto para discutir o combate à violência nas escolas.
Para garantir mais segurança nas escolas, foram anunciadas novas medidas que somam 3 bilhões e 100 milhões de reais.
Os novos investimentos para a proteção do ambiente escolar abrangem ações de infraestrutura, aquisição de equipamentos de segurança, além de formação e suporte à implantação de núcleos de apoio psicossocial em escolas. Ao todo, serão liberados mais de 3 bilhões de reais em apoio aos estados e municípios, como anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana, durante evento no Palácio Planalto, com a presença de representantes dos três poderes, ministros de Estado, prefeitos e governadores.
Estamos ampliando os recursos comparado com o recurso do ano passado, em mais de 100 milhões, para a melhoria da proteção da segurança das escolas do Brasil. E essa é uma ação importante para que estados e municípios possam atuar nesse momento.
Entre as medidas, o ministro Camilo Santana destacou a elaboração de recomendações, um programa de formação para gestores das redes de ensino e o lançamento de edital para formação continuada, a ser desenvolvido por instituições de ensino superior. Para a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, integração e prevenção social são palavras de ordem.
Como governadora, como é que supera isso? Que a presença maior da polícia, a repressão qualificada, sistema de inteligência, denúncias, tudo isso nós estamos fazendo no Estado, mas a gente precisa trabalhar sobretudo prevenção social.
No âmbito da Justiça e Segurança Pública, o ministro Flávio Dino fez um balanço das ações nos últimos 10 dias. 225 pessoas foram presas e 756 perfis em diferentes redes sociais foram retirados do ar por influenciar ou incentivar ataques violentos nas escolas. Flávio Dino defendeu a regulamentação do direito à liberdade de expressão para evitar abusos como os discursos de ódio que circulam na internet e ressaltou a importância da atuação integrada das forças de segurança.
O que tem permitido que nós tenhamos um número significativo de resultados é exatamente essa integração das polícias federais com as esferas estaduais.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Brasil vem registrando um aumento de casos de violência nas instituições de ensino. São 93 vítimas nos últimos 20 anos, com trajetória ascendente. Para o presidente Lula, Contribui para isso a disseminação de informações falsas e de conteúdos violentos no meio digital. Ele defendeu que o problema não será resolvido apenas com dinheiro e convocou as famílias e toda a sociedade a unirem-se ao governo nessa causa.
O problema está no processo educacional dentro da própria família. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Nós vamos resolver isso com atitude. É por isso que tem que criar comitê de prefeitos, prefeito tem que criar comitê de pais, comitê de professores, comitê de padres, de pastores. Nós temos que transformar esse grave problema numa solução política para a gente resolver a violência nesse país.
As medidas anunciadas pelo governo são uma resposta aos recentes casos de violência em escolas em todo o Brasil. Os episódios foram intensificados após o ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, no início do mês, que deixou 4 crianças mortas. O prefeito do município, Mário Hildebrandt, comentou que as medidas adotadas recentemente em defesa da vida das crianças e adolescentes.
Nossa discussão é defender a vida. Nós vamos fazer plano de contingência para tentar preparar os nossos profissionais, câmeras de monitoramento, revisão de todo o cercamento e muramento. Nós estamos contratando agentes de segurança armados para cada uma das nossas unidades.
As ações para combater a violência nas escolas vão contar ainda com a veiculação de uma campanha nacional nos meios de comunicação para sensibilizar toda a sociedade sobre o assunto. Reportagem Ney Pereira.
E entre as ações adotadas pelo governo para combater a violência nas escolas, foi criado um canal exclusivo de denúncias.
E um número de WhatsApp foi disponibilizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, além do Disque 100.
Agora, o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, também vai ser usado para o recebimento de denúncias sobre violência nas escolas. Além da ligação gratuita, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania disponibilizou a comunicação via WhatsApp pelo número 61 99611 0100. Podem ser enviadas mensagens de texto, áudios, fotos e arquivos multimídia. De acordo com o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, na hora de fazer a denúncia, é fundamental reunir material para subsidiar a informação.
Poderão ser feitas tanto por telefone quanto pelo WhatsApp, mas é muito importante que a população recupere, né, tire print dessas imagens ou do endereço do usuário ou da URL, que é aquele endereço, né, que aparece em cima do site ou da plataforma, onde a Polícia Civil, a Polícia Federal, vai conseguir rastrear aquela informação dentro das mídias sociais.
O Disque 100 também pode ser acionado por meio do aplicativo Direitos Humanos Brasil. O serviço recebe e encaminha denúncias de possíveis ataques a creches, escolas e demais instituições de ensino às forças de segurança. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra escolas. O endereço é www.gov.br/escolasegura. Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo. Em caso de emergência, a recomendação é entrar em contato com 190 ou buscar a delegacia de polícia mais próxima. Reportagem Natália Koslick.
O governo encaminhou hoje ao Congresso Nacional a proposta de controle de gastos, também chamada de arcabouço fiscal.
Vamos saber mais sobre a nova regra fiscal com a repórter Graziela Bezerra, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Graziele.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. A nova regra fiscal foi encaminhada nesta terça-feira pelo governo federal como projeto de lei complementar. O principal objetivo da proposta é limitar os gastos públicos sem impedir investimentos em áreas consideradas fundamentais, como saúde e educação, e também reduzir a inflação. Agora há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com a imprensa aqui no Palácio do Planalto. Ele reforçou que a nova regra fiscal melhora a gestão pública.
Nós estamos atuando hoje junto aos tribunais superiores, junto ao Senado e à Câmara, junto ao próprio Executivo, para garantir essa nova etapa da economia brasileira. Orçamento equilibrado, finanças robustas, margem que já está para lá de dada de redução da taxa de juros, e o país voltar a crescer de maneira socialmente sustentável e fiscalmente sustentável.
E uma das principais metas da nova regra fiscal é zerar o déficit em 2024, ou seja, as despesas devem ficar iguais à arrecadação. E aí, a partir de 2025, a previsão é que as receitas sejam maiores que os gastos. Para alcançar essa meta, o governo limitou o crescimento dos gastos em 70% da receita primária dos últimos 12 meses. Por exemplo, se no período for arrecadado R$1 trilhão, o governo vai poder gastar até R$700 bilhões. As despesas do governo poderão crescer entre 0,6% e 2,5% acima dos valores do ano anterior, já corrigidos pela inflação. De acordo com o governo, isso evita gastos excessivos em momentos de maior crescimento econômico, quando as receitas crescem mais aceleradamente e também quando há desaceleração da economia e as receitas caem. O projeto vai substituir o teto de gastos aprovado em 2016. O teto determina que o gasto só pode ser equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. De acordo com o Ministério da Fazenda, a nova regra fiscal não prevê novos tributos ou aumento das alíquotas atuais. No Congresso, esse projeto começa a tramitar pela Câmara dos Deputados. O primeiro ato é a indicação de um relator para avaliar a proposta, que vai ser apreciada, então, pelo plenário da Câmara. E depois vai ser encaminhada ao Senado Federal. E para ser aprovado, o projeto precisa de maioria absoluta na votação, ou seja, 257 deputados e 41 senadores. Mariana Nazi.
Obrigado, Graziele Bezerra, pelas informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje um projeto de lei em caráter de urgência para garantir o cumprimento do piso salarial da enfermagem no país.
O projeto abre crédito especial no valor de R$7,3 bilhões em favor do Ministério da Saúde.
O piso já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional ano passado, mas a lei foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, que apontava a falta de fonte pagadora para o cumprimento.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, explicou como serão os trâmites a partir de agora.
Acredito que o relator tem que expressar aquilo que eu tenho dito desde o começo. A nova regra fiscal, ela não é nem do governo, nem da oposição. É um instrumento muito importante para garantir planejamento, previsibilidade para quem quer investir no país. Ela combina
A despesa será financiada por fundos constitucionais com saldo positivo, ou seja, o crédito não afeta a regra fiscal que limita os gastos do governo.
Pela lei aprovada, o novo piso para enfermeiros é de R$ 4.750, já para os técnicos de enfermagem de R$ 3.325 e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras.
Mais um encontro na agenda de parcerias internacionais do Brasil.
Hoje o presidente Lula recebeu o chefe de Estado da Romênia, Klaus Iohannis.
Os dois discutiram acordos na área de comércio, agricultura, defesa e clima.
Durante o encontro com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que os dois países mantêm relações diplomáticas há 95 anos e a parceria vem crescendo. Em 2022, o comércio entre Brasil e Romênia ultrapassou US$ 746 milhões, 18% a mais do que em 2021. Para Lula, os países têm o potencial de ampliar o fluxo de comércio e investimentos em áreas como agricultura e defesa.
O Brasil é o maior fornecedor não europeu de alimentos para a Romênia, que por sua vez tem destacado desempenho na agricultura da Europa. São promissoras as possibilidades do intercâmbio entre a Embrapa e a Academia de Ciências Agrícolas e Florestais da Romênia.
Segundo o presidente Lula, eles também conversaram sobre a oportunidade de negócio entre a brasileira Embraer e empresas do setor aeroespacial romeno. Lula reiterou a candidatura de Belém do Pará para sediar a COP30 em 2025 e reforçou ainda que o Brasil tem interesse na conclusão de um acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia. A guerra na Ucrânia, país que faz fronteira com a Romênia, também entrou em pauta. Lula reforçou que o Brasil defende a paz e sugeriu a criação de um grupo de países para mediar a situação entre Rússia e Ucrânia. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém afastamento de juíza denunciada na Operação Faroeste.
Presidente do STJ suspende liminar que interferiu no cálculo de preço no setor elétrico.
Auxiliares e líderes de rampa do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Minas Gerais, vão receber adicional de periculosidade.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém afastamento de juíza denunciada na Operação Faroeste.
A juíza de Direito Marinalva Almeida Moutinho foi afastada em outubro de 2019 por suspeita de participar de um esquema de compra e venda de decisões judiciais na Bahia.
A defesa pediu ao STF que derrubasse decisão do STJ que havia prorrogado o afastamento da magistrada. Alegou que a determinação caracterizaria antecipação de pena.
Em decisão monocrática, o ministro Edson Fachin negou a liminar. Para ele, não há ilegalidade que justifique a concessão do pedido, já que ainda estão presentes os motivos que justificaram a prorrogação do afastamento.
A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu o liminar que interferiu no cálculo de preço no setor elétrico.
A liminar havia sido concedida pelo TRF1, Fátima Uchoa.
Em favor da empresa Enercore, o TRF1 concedeu liminar para interromper disposições de duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ao deferir o pedido da União e da agência para suspender essa decisão, a ministra Maria Tereza de Assis Moura lembrou que o STJ já entendeu ser recomendável que eventual afastamento dos atos de agências reguladoras se dê por motivo de ilegalidade, sob pena de ofensa à separação dos poderes, já que o setor elétrico tem regras de elevada especificidade técnica e de enorme impacto financeiro, já previamente definidas em atos da agência reguladora, de modo que a interferência pelo judiciário por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia públicas. A suspensão vale até o trânsito em julgado da ação.
Auxiliares e líderes de rampa do Aeroporto Regional do Vale do Aço vão receber adicional de periculosidade.
O TST concluiu que eles trabalham em área considerada de risco. Samanta Flor.
Na ação, o Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais argumentou que a atividade de manuseio das bagagens ocorria na área externa de abastecimento das aeronaves e de risco acentuado, conforme atestado em laudo pericial. Em defesa, a Azul Linhas Aéreas contestou o laudo e sustentou que os empregados ficavam dentro dos porões das aeronaves e, portanto, não precisavam permanecer na área de risco de forma permanente. O caso chegou ao TST. A oitava turma do tribunal condenou a empresa a pagar o adicional de periculosidade por considerar o trânsito em área de abastecimento setor de risco.
Justiça determina a devolução de mais de 7 milhões de reais para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
O valor é resultado de pedido feito pelos Ministérios Público Federal e do Estado. Marissa Omena.
O processo apresentado pelo MPF acusou a empresa Axis Aeroespacial de improbidade administrativa em 2017. Investigações apontaram que o projeto Tupã, que iria desenvolver uma aeronave e um polo aeronáutico, recebeu 7 milhões de reais da Universidade Federal de Uberlândia, mas não entregou o contratado. Na sentença, a justiça destacou que não houve construção de polo aeronáutico, de aeronave e nem mesmo desenvolvimento de um modelo similar de aeronave para fins acadêmicos. Teve a participação efetiva da universidade.
Plano de saúde vai ter que custear fisioterapia intensiva à criança com paralisia cerebral.
A decisão é da Justiça do Amazonas. Marcelo Della Libera.
O médico havia indicado fisioterapia com métodos específicos para melhorar o desempenho neurológico, mas a APVida, Assistência Médica Limitada, negou o tratamento, alegando que as técnicas não eram incluídas na lista de procedimentos da ANS e que teriam resultado equivalente à terapia convencional, que consta no rol de cobertura. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas julgou o recurso e manteve a sentença de primeiro grau. O entendimento é de que o médico tem autonomia para prescrever o tratamento e que o plano de saúde pode definir doenças de cobertura, mas não as terapias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/RádioJustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Chega ao Congresso proposta de novo mecanismo que substituirá teto de gastos.
Presidente Rodrigo Pacheco defende regulação de redes sociais para combater violência em escolas.
Adiada a sessão do Congresso e leitura do pedido de criação de CPMI dos atos antidemocráticos fica para a semana que vem.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado defendeu hoje, durante encontro com ministros e governadores, a regulamentação das redes sociais para combater a violência e ataques a escolas.
Rodrigo Pacheco também pediu que o governo federal adote uma política de saúde mental para os estudantes. Repórter Maurício De Santi.
Em reunião com o presidente Lula, ministros e governadores sobre a violência nas escolas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a regulamentação das redes sociais. Ele pediu que os deputados votem um projeto, já aprovado pelo Senado, que vai responsabilizar as plataformas digitais.
Caberá agora à Câmara dos Deputados, e tenho plena confiança no trabalho da Câmara, nesse aprimoramento, inclusive à luz daquilo já ventilado pelo presidente do TSE, como instrumentos aptos a esse enfrentamento.
Rodrigo Pacheco cobrou ainda do governo federal uma política voltada para a saúde mental dos estudantes.
O Estado brasileiro precisa estar presente dentro dos lares, dentro das escolas, para poder garantir o mapeamento e o cuidado, sobretudo de crianças e jovens, em relação à sua saúde mental.
Rodrigo Pacheco ainda defendeu mais recursos para a melhoria dos centros de recuperação de menores infratores.
O Senado aprovou a medida provisória que prorroga até dezembro de 2024 os contratos de trabalho temporários de profissionais da saúde que atuam em hospitais federais e institutos nacionais de saúde do Estado do Rio de Janeiro. O texto aprovado prorroga os contratos de 4.117 profissionais já previstos em uma portaria interministerial de 2020. A proposta agora segue para a sanção.
Entre as unidades de saúde que dependem desses profissionais contratados estão os hospitais federais do Andaraí, de Bom Sucesso, da Lagoa e do Instituto Nacional de Cardiologia. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, falou sobre a necessidade de prorrogação dos contratos, sob pena de falta de atendimento nas unidades de saúde.
Esses 6 hospitais federais já teriam, em novembro de 2022, 437 leitos bloqueados e elevado déficit de profissionais com risco de ampliação do fechamento de leitos em razão da potencial dispensa de mais de 2 mil médicos, enfermeiros e auxiliares em 1º de janeiro de 2023.
Também foi aprovado um pedido de empréstimo internacional para o governo de Mato Grosso, no valor de US$ 56 milhões. Os recursos devem ser aplicados na modernização da gestão fiscal do Estado. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou hoje 2 pedidos de empréstimos internacionais para o BNDES, que chegam a US$ 1.750 milhões.
O diretor de planejamento do banco, Nelson Barbosa, foi recebido antes da votação para explicar os financiamentos que deverão ser utilizados para apoiar micro e pequenas empresas. Repórter Bruno Lourenço.
O ex-ministro do Planejamento e da Fazenda no governo Dilma Rousseff e hoje diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, disse que o empréstimo de US$ 750 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma boa oportunidade.
Nós não estamos aproveitando todas as oportunidades de financiamento que são oferecidas ao Brasil.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que todo recurso é bem-vindo, mas cobrou uma maior descentralização.
O BNDES tem que trocar de nome. Ele não é social. Não é verdade. Até porque quem se beneficia disso é Sul e Sudeste. O Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles são o patinho feio do BNDES.
Aziz foi o relator de pedido de empréstimo no valor de US$ 1 bilhão do NDB, ou Banco do BRICS, para o Tesouro Nacional, a ser utilizado no Fundo Garantidor para Investimentos, que é operado pelo BNDES.
E o governo federal entregou hoje ao Congresso a proposta que cria um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, defendeu rapidez na análise e na votação do projeto do Executivo para ajudar no equilíbrio das contas públicas. Repórter Érica Christian.
A equipe econômica já encaminhou ao Congresso Nacional o projeto do novo arcabouço fiscal, que vai condicionar o aumento das despesas a 70% do crescimento da arrecadação. O mecanismo que vai substituir o teto de gastos, no entanto, exclui dessa trava diversas despesas, entre elas, transferências constitucionais da União para estados e municípios, incluindo as áreas de saúde e educação, créditos extraordinários e verbas de projetos socioambientais ou de mudanças climáticas, além de repasses para universidades e institutos federais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu uma votação rápida do novo arcabouço fiscal, que será usado como base na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.
Minha expectativa é de uma tramitação célere, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. É muito importante se ter o arcabouço fiscal aprovado para o equilíbrio das contas públicas. Então, nós vamos nos dedicar muito à apreciação rápida do arcabouço fiscal como iniciativa do governo.
O projeto do novo arcabouço fiscal será votado primeiramente pela Câmara dos Deputados.
A Comissão Temporária dos Yanomamis discutiu hoje a rastreabilidade da lavra do ouro em terras indígenas.
Debatedores destacaram os instrumentos adotados para combater a extração ilegal do minério. Repórter Luiz Felipe Liazebra.
O representante do Ministério de Minas e Energia, José Luiz Ubaldino de Lima, destacou que ações de rastreabilidade vêm sendo tomadas desde 2019.
A gente tinha essa preocupação com a rastreabilidade, com a elaboração de um sistema que fosse suficiente para, né, mapear toda a questão da cadeia do ouro, a questão da nota fiscal eletrônica, a questão da declaração das operações, a questão, né, da guia de transporte e demais coisas.
Outros participantes citaram aspectos do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e sugeriram aos parlamentares a adoção de mais ferramentas para a rastreabilidade do ouro, como compartilhamento de notas fiscais entre órgãos e produção de relatórios pelas empresas sobre a origem dos minerais que utilizam.
O pedido de criação da CPI mista dos atos antidemocráticos será lido na próxima sessão do Congresso.
Após pedido de líderes do governo, a sessão conjunta das duas casas, marcada para esta terça, foi adiada. Senadores da oposição afirmaram que o Palácio do Planalto teme uma investigação. Já aliados do presidente Lula negaram articulações para impedir os trabalhos da comissão. Repórter Érica Christian.
Atendendo a pedido dos líderes do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para o dia 26 a sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de vetos e à liberação de recursos e para a leitura do pedido de criação da CPMI dos atos antidemocráticos.
Aquilo que aconteceria, ou deveria ter acontecido hoje, acontecerá na próxima semana, sem problema algum. O direito da minoria de se ter uma comissão parlamentar de inquérito será garantido.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse, no entanto, que o governo vai usar esse tempo para inviabilizar a CPMI.
Esse adiamento, claramente, é uma manobra do governo que pretende aproveitar esse período de tempo para tentar cooptar senadores e deputados para que retirem as suas assinaturas, demonstrando um medo.
Mas o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, negou qualquer tentativa de se impedir a CPMI.
Eu não vejo nenhum motivo para o governo ter medo desta CPMI, até porque nós, a democracia, o governo, os poderes, fomos vítimas da agressão. Essa CPMI vai investigar os financiadores, aqueles que idealizaram a barbárie.
O pedido da CPMI dos atos antidemocráticos tem o apoio de 193 deputados e 37 senadores, número superior ao mínimo necessário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ações para aumentar segurança pública são defendidas em plenário.
Parlamentares divergem sobre benefícios de viagem de presidente à China.
Deputados voltam a pedir liberação de detidos em atos no dia 8 de janeiro.
Boa noite. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, solicita a libertação de todas as pessoas presas pelos atos do dia 8 de janeiro. A parlamentar pede também a análise individualizada dos atos praticados, porque, no entendimento dela, o devido processo legal está sendo desrespeitado.
Bia Kicis informa ter visitado os detidos do dia 8 de janeiro no presídio da Papuda e apela por um tratamento humanitário a eles. A parlamentar questiona ainda a existência de motivos para manter preso o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, solicita a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil no caso dos presos por participação nos atos do dia 8 de janeiro.
Segundo Marcel Van Hatten, quem tem residência fixa, trabalho comprovado e é responsável pelo provimento de sua família deve responder à justiça em liberdade, especialmente os que não participaram efetivamente da depredação do patrimônio público.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, pede que os parlamentares que assinaram o pedido de criação da CPMI do 8 de janeiro mantenham firme sua posição para que a investigação seja realizada o mais breve possível.
Coronel Crisóstomo também critica aqueles que estariam tentando prejudicar a investigação e ainda faz um apelo ao ministro Alexandre de Moraes para que faça uma reavaliação das pessoas que estão presas desde 8 de janeiro.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, denuncia que a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil está proibida de defender as pessoas que foram presas por causa dos atos de 8 de janeiro.
Cabo Gilberto Silva enfatiza que todo brasileiro tem direito à defesa e que essa decisão rasga o ordenamento jurídico.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, julga ilegal a prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele alega que a prisão foi motivada pelo fato do ex-parlamentar ser um desafeto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Reinaldo Stefanes também considera injusta a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, já que ele tem endereço fixo, não é um criminoso e não tem julgamento pendente.
André Fernandes, do PL do Ceará, acusa o governo de tentar impedir a investigação dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro. O deputado também critica a falta de transparência de alguns parlamentares que já retiraram suas assinaturas do pedido de criação da CPMI.
André Fernandes ameaça expor os colegas que retirarem seus nomes do requerimento e insinua que o presidente Lula e o ministro Flávio Dino devem estar preocupados com a investigação proposta, pois ambos estariam escondendo informações relevantes sobre o ocorrido.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, também defende a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O deputado afirma que alguns fatos comprovam que a decisão sobre algumas prisões já estava pré-definida.
De acordo com o delegado Marcelo Freitas, o diretor-geral da Polícia Federal protocolou uma representação pedindo a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Fábio Augusto Vieira, depois do pedido de prisão feito pelo ministro Alexandre de Moraes.
Política.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que a gestão Bolsonaro destruiu as instituições brasileiras, utilizando o Estado para favorecer aliados e a iniciativa privada em detrimento dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente.
Érica Cocai acredita que o novo governo tem resgatado a autoridade do Brasil no exterior, reconstruindo o país com uma política voltada aos cidadãos que mais precisam.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, celebra os 100 primeiros dias de governo Lula, destacando ações na área de saúde, agricultura familiar e moradia. Ele afirma que o planejamento governamental tem priorizado as pessoas vulneráveis e a geração de emprego e renda.
Dr. Francisco ressalta o programa para reduzir filas no Sistema Único de Saúde, a volta do Mais Médicos em nova formatação, o resgate do programa de aquisição de alimentos e a retomada do Minha Casa Minha Vida.
Jorge Sola, do PT da Bahia, comenta que enquanto o governo atual se preocupa com políticas públicas para melhorar a vida da população, o ex-presidente Bolsonaro foi responsável pela destruição de direitos sociais, trabalhistas, previdenciários e humanos.
Jorge Sola também defende projeto que permite a recontratação de profissionais no programa Mais Médicos para atender a população indígena.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera que os 100 primeiros dias do governo Lula revelaram que o Brasil voltou a incluir os pobres no orçamento, com o Bolsa Família e o salário mínimo digno.
Benedita da Silva argumenta que já nos primeiros dias o presidente recriou ministérios fundamentais para atender a população com políticas públicas permanentes. Ela enfatiza que todas as ações do governo buscam melhorar a vida da população, tanto em termos sociais quanto econômicos.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, exalta a ida de ministros do governo Lula a diversas comissões da Câmara. Para ela, a presença de representantes do governo federal no Congresso demonstra respeito ao parlamento brasileiro e simboliza a busca do diálogo e da reconstrução de pontes pelo fim da cultura do ódio no país.
Jaque Rocha ressalta a participação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, na Comissão da Mulher para falar sobre o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS.
Na opinião de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, os 100 dias do atual governo têm prejudicado a população mais humilde com o aumento dos preços dos produtos básicos e dos combustíveis.
Sargento Gonçalves também acusa o governo federal de tentar impor censura às redes sociais e atentar contra vários direitos fundamentais do povo brasileiro.
Roberto Monteiro, do PL, está preocupado com a situação dos hospitais federais localizados no Rio de Janeiro. Ele anuncia que uma comitiva de integrantes da Comissão de Saúde da Câmara irá às unidades de saúde do Estado para fiscalizar as condições.
Roberto Monteiro também critica a postura do presidente da República nos 100 primeiros dias de governo. Ele acusa Lula de estimular a polarização política que, segundo o deputado, impede o progresso do país.
Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, contesta a representação apresentada pela vice-líder da Federação Brasil da Esperança, a deputada Jandira Fegali, pedindo que a deputada que acusa outro parlamentar de assédio seja investigada por fake news.
Na opinião de Abílio Brunini, a deputada que supostamente foi assediada não tem recebido apoio das parlamentares de esquerda por ser bolsonarista. O congressista solicita apuração rigorosa do caso.
Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, informa que a Comissão de Viação e Transporte convidou o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para esclarecerem a revogação de portaria da AGU, que regulamentava o uso de precatórios para pagamentos a entidades e órgãos federais.
Antônio Carlos Rodrigues explica que precatórios são títulos que dão ao portador o direito de cobrar a quitação de uma dívida do poder público. Na opinião do parlamentar, não é possível usar estes papéis para pagar outorgas de delegações de serviços públicos.
Relações Exteriores.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabeniza Dilma Rousseff pela posse como presidente do Banco do BRICS, uma instituição financeira de fomento organizada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Valmir Assunção lembra a relevância do Banco do BRICS para os seus países fundadores. De acordo com o deputado, na nova função, Dilma vai poder trabalhar para diminuir a desigualdade social no Brasil.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, destaca as relações internacionais costuradas pelo presidente Lula com a China, com a possibilidade de trazer investimentos, empregos e tecnologia para o Brasil.
Raymond realça a maratona feita por Lula com a intenção de retomar o papel de destaque que o país tinha anteriormente. Segundo o deputado, o presidente se preocupa com o desenvolvimento, com o crescimento econômico e com a criação de empregos para que o povo possa viver com dignidade.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca a viagem do presidente Lula à China e a posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS, como positivos para a política internacional brasileira.
Rogério Correia também destaca a ida de ministros e ministras à Câmara dos Deputados para apresentar as perspectivas do governo acerca do combate à fome, da retomada da geração de emprego e renda e em defesa dos direitos humanos.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, alega que, graças ao presidente Lula, o Brasil sai do isolamento a que foi sujeitado pela política internacional de Bolsonaro e volta a ser protagonista entre os BRICS, em toda a América do Sul e no mundo.
Helder Salomão acrescenta que o isolamento trouxe prejuízos para a indústria, para o comércio e para o desenvolvimento do país, impactando na arrecadação de impostos e na geração de empregos.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, faz uma análise crítica dos acordos internacionais que a China celebra, destacando que, apesar de serem benéficos em um primeiro momento, eles podem estabelecer âncoras que tornam os países efetivas colônias.
Nesse sentido, Luiz Felipe de Orleans e Bragança teme pela visita de Lula à China e ressalta a importância de se preservar a soberania do Brasil, mantendo bons acordos comerciais, mas sem ser politicamente influenciado por outros países.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que a desigualdade socioeconômica aumenta de forma rápida em todo o planeta, com 1% mais rico da sociedade detendo a maior parte da riqueza produzida.
Merlong Solano cita que, no Brasil, a maioria dos bilionários vem do setor financeiro, que acumula riqueza em poucas mãos. O deputado acredita que a solução para a desigualdade está na política econômica, fiscal e monetária de um país, além de uma taxa de juros que não prejudique o desenvolvimento econômico e produtivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, volta a reivindicar a aprovação de projeto que garante o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas.
Pompeu de Matos ressalta que muitas famílias dependem da ajuda dos aposentados para colocar comida na mesa, o que agrava ainda mais a situação.
Segurança Pública.
Preocupado com a segurança nas escolas, defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, sugere a criação de uma comissão especial para regulamentar fatos de natureza administrativa, penal e civil sobre o tema.
Defensor Stélio Denner cobra do governo estadual a implementação de medidas urgentes, como a presença de profissionais de psicologia e assistência social nas escolas.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, afirma que o ataque à creche em Blumenau, que matou 4 crianças, não pode ser tratado como um evento isolado, uma vez que nos últimos 20 anos houve pelo menos 24 casos semelhantes no país.
Kiko Seleguin argumenta que a solução para esse tipo de problema passa pelo apoio do governo federal às cidades, que muitas vezes não têm guardas municipais ou capacidade de apresentar soluções na área da tecnologia.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, convoca todos os parlamentares a se debruçarem sobre a questão da violência nas escolas. De acordo com o congressista, o assunto tem gerado pânico entre as comunidades escolares.
Dr. Zacarias Calil aponta o bullying como um dos principais motivadores para os massacres em escolas. Na opinião do deputado, é preciso combater esse tipo de intimidação e criar canais de denúncia e aplicação de sanções educativas a agressores, além de envolver as áreas de saúde, segurança pública e assistência social no enfrentamento da violência nas escolas.
Alfredinho, do PT, demonstra preocupação com o aumento da violência nos bairros do Grajaú, Parque das Nações e na zona sul da cidade de São Paulo. O deputado reconhece a falta de estrutura para as corporações, mas afirma que, em alguns casos, há suspeitas de que policiais estejam se recusando a atender ocorrências por motivos ideológicos.
Alfredinho avalia que é preciso discutir essas questões com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, juntamente com representantes da comunidade. Ele afirma que é inadmissível envolver ideologia política para justificar o não cumprimento do papel da Polícia Militar.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sugere a criação de um grupo de trabalho envolvendo a Câmara, o Senado, governadores e ministérios para discutir a regularização fundiária e a política de desenvolvimento econômico no sul do Amazonas, do Acre e de Rondônia.
Sidney Leite menciona os desafios enfrentados por toda a região norte, como déficit habitacional, falta de saneamento básico, baixo investimento em pesquisa, dificuldades para o cultivo da terra e aproveitamento dos potenciais do bioma amazônico.
Roberto Duarte, do Republicanos, se solidariza com os produtores rurais e madeireiros do Acre. O deputado argumenta que as leis ambientais são prejudiciais à produção agrícola e pecuária no estado, porque permitem a utilização da terra em apenas 20% das propriedades.
Segundo Roberto Duarte, a legislação ambiental impede o desenvolvimento da região amazônica porque a produção agropecuária é o principal pilar econômico do Acre.
Damião Feliciano, do União, parabeniza a distribuidora de energia elétrica Energisa Paraíba pelo recebimento do troféu de prata na premiação nacional oferecida pela Fundação Nacional de Qualidade. Segundo o parlamentar, o prêmio é oferecido a empresas que se destacam por sua excelência em gestão.
Damião Feliciano destaca que a Energisa Paraíba tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste.
De acordo com Luiz Lima, do PL, a migração de voos do aeroporto do Galeão para o Santos Dumont é resultado de anos de negligência do poder público do Rio de Janeiro em relação à infraestrutura.
Segundo Luiz Lima, tanto a situação precária do Galeão quanto a falta de segurança na cidade carioca tem impactado diretamente na economia e no bem-estar dos cidadãos e turistas.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, reclama das condições de tráfego da BR-464 entre São João Batista do Glória e Delfinópolis. Após reunião com representantes do DENIT, ele pede esclarecimentos à empresa responsável pela manutenção da rodovia, que não é pavimentada.
Emidio Madeira afirma que as más condições da estrada prejudicam o escoamento da produção agrícola da região. O parlamentar menciona que alguns produtores precisam arrastar caminhões e carretas pela rodovia.
Marcelo Crivella, do Republicanos, destaca a decisão do Tribunal Regional Federal que inocentou o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e questiona quem irá pagar pelas acusações sofridas pelo político e sua família.
Marcelo Crivella propõe a elaboração de um projeto de lei para evitar que líderes políticos passem por situações semelhantes. O deputado pede uma reparação pública por parte dos magistrados, promotores e procuradores envolvidos no caso de Luiz Fernando Pezão. Homenagem.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, cumprimenta todos os jornalistas, especialmente os do seu estado, pelo Dia Nacional da Categoria. Ele solicita a aprovação da proposta de emenda constitucional, cujo objetivo é restabelecer o diploma de graduação em jornalismo como critério único e impessoal para a atuação profissional.
Luiz Couto agradece ainda a ministra da Saúde, Nísia Trindade, por disponibilizar 57 vagas do programa Mais Médicos para atender 42 municípios da Paraíba.
Saúde.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, informa que a Comissão de Saúde da Câmara deve solicitar a vinda da ministra da Saúde, Nísia Trindade, para esclarecer informações a respeito da segurança da vacina AstraZeneca.
De acordo com Giovanni Cherini, o país gastou milhões de reais em pesquisa sobre o imunizante e é preciso explicar à população a respeito da eficácia e se há possibilidade de a vacina provocar efeitos colaterais.
Educação.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, denuncia que prefeitos e governadores descumprem sistematicamente o Piso Nacional do Magistério, que é uma lei de 2008. A deputada reforça que esses recursos são repassados pela União e cobra uma fiscalização mais rigorosa do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União.
Professora Luciene Cavalcante comunica que apresentou um projeto que torna crime de improbidade administrativa o não cumprimento do piso nacional profissional. Ela argumenta que não se pode defender a educação sem valorizar os profissionais do setor.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.